Então, boa tarde, caras e caros colegas. Vamos dar início a esta nossa reunião da mesa e dos coordenadores, que tem como objetivo principal a preparação da conferência que, como sabem, está marcada para o dia 15, de que já foi dada informação em anterior reunião da Comissão, onde inclusivamente estabilizámos alguns pressupostos, designadamente o título, a data e um modelo muito genérico. Nessa altura foi também pedido aos grupos parlamentares que indicassem nomes para serem convidados, para serem oradores, para serem moderadores, enfim, que fizessem sugestões também sobre títulos dos diferentes painéis. Esse prazo terminou no dia 7, no passado dia 7, e portanto hoje, obviamente que serão aceites indicações que sejam dadas, mas não a partir desta reunião consideramos fechado o assunto, ou seja, esta reunião convocada com este objetivo é mesmo para nós definirmos, porque de contrário corremos o risco, depois de termos dado tanta importância, termos levado à conferência de presidentes de comissão, de termos pedido que todas as comissões que estivessem interessadas se associassem, de termos também requerido o patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia da República, inclusivamente para se abrir a conferência, obviamente que temos de ter tempo para que as pessoas que queremos que participem e que são as pessoas, enfim, que nós consideramos mais habilitadas, mais conhecedoras do assunto, ainda tenham tempo de poder conciliar a sua agenda com o nosso convite. E por isso, uma vez que só chegaram aqui ao Secretariado da Comissão duas propostas de nomes e, num caso também, de um esboço de programa, precisamente do PS e do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, pergunto também aos restantes grupos parlamentares se têm sugestões de nomes a fazer, se têm alguma sugestão a fazer, para depois então discutirmos tudo em conjunto e chegarmos a um acordo, a um consenso sobre o programa e sobre os nomes a convidar. Alguém deseja usar da palavra? Senhora deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Nós, de facto, gostaríamos de sugerir dois nomes. Vamos também, de qualquer forma, remeter por e-mail para poder também remeter com os devidos contactos para serem contactados, que seria o Fernando Correia, que é jornalista e também professor universitário, e o Vítor Dias, que é publicista. Nós vimos aqui esta sugestão, no fundo, da organização de painéis que está aqui colocada. Pronto, à partida não nos oporemos, mas depois naturalmente que os oradores terão que ser divididos pelos diferentes painéis que tiverem lugar, diria eu, de forma relativamente equilibrada, para não haver painéis com muitos oradores e outros com poucos. Pronto, mas eram estas as duas propostas que o PCP tinha a apresentar.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tomei já nota. O deputado João Carlos Barros deseja ter a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não indicámos, tal como tinha sido solicitado atempadamente para os nomes, trazia aqui para discussão hoje. Não conhecia também esta proposta, e não teria que conhecer esta proposta do Partido Socialista, que já está muito estruturada. E gostaria que, pelo menos até ao fim do dia, pudéssemos, quer dizer, para olhar melhor para ela e ponderar melhor, porque no essencial nos parece aceitável, ou seja, os painéis, quer dizer, mais coisa menos coisa, coincidem, ou pelo menos são, não há muito que inventar nisto, portanto, nós tínhamos aqui nomes diferentes para os painéis, mas parece-nos aceitável. No essencial, não temos nada a opor. Nós trazíamos aqui um nome ou outro, ou uma entidade ou outra, que eu diria já de seguida. Há aqui uma questão que acho que deveríamos averiguar se... Estamos a convidar o jornalista Mário Mesquita, da Entidade Reguladora de Comunicação Social, não me parece mal, e percebo... Como?
Nós temos uma explicação para isso, digamos assim.
Pois...
Mas não entre em diálogo, por favor. Vamos primeiro...
Pronto, acho que podíamos fazer melhor, porque, quer dizer, se convidamos a Entidade Reguladora, se calhar não deveríamos indicar o jornalista. Enfim, poderíamos ver melhor isso. Nós tínhamos aqui também a indicação... De Sem Jorge, porque tem a ver com a formação de jornalistas e que poderia fazer sentido, nomeadamente, tínhamos aqui a indicação de um nome, mas se calhar também pela mesma lógica poderia fazer sentido pedir que nos indicassem um representante. Talvez fizesse sentido a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, porque é uma... parece ter... parece fazer muito sentido quando estamos a discutir estes temas. Tínhamos aqui alguns que já estão considerados. Sofia Branco é a Presidente do Sindicato de Jornalistas. Eu acho que já está aqui o Sindicato de Jornalistas. Tínhamos também a Lusa, também já está aqui. Aliás, o Sindicato de Jornalistas e a Lusa, se não fosse por outras razões, que era de certeza, estão associados neste momento a projetos que faria todo sentido, que obviamente estivessem aqui. E, portanto, no essencial era estes nomes também que tínhamos. Quanto aos títulos para as mesas, eu vou-me abster de os dizer, enfim, à volta do que está, parece-me aceitável. E, Sr. Presidente, eu só propunha que até ao fim do dia, dado que temos aqui uma proposta muito concreta e que pudéssemos, até porque é preciso rearrumar isto, provavelmente, e, portanto, que tivéssemos uma última palavra a dizer relativamente à organização tal como está aqui já tão especificada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como não temos o deputado da Teresa Cairo, telefonou-me dizendo que está com febre, que ia fazer um esforço para ainda vir cá, mas de facto estava, aliás, notava-se pela voz dela que está mesmo muito atacada. E portanto, sendo assim, eu pergunto ao CDS se tem a indicação de algum nome, se lhe foi transmitido, porque ela não me transmitiu nenhum nome, disse-me apenas que ainda ia fazer um esforço, mas estava de facto com febre e bastante atacada. Muito obrigada. Bom, vamos então ver em relação à metodologia. Há essa proposta, mas também lhe chamo a atenção que foi distribuída uma proposta que resultou do primeiro debate que nós tivemos em sede de comissão. E também que gostaria que não fosse afastada essa proposta, uma vez que resultou também do debate inicial que nós tivemos. Em segundo lugar, em relação a convidados estrangeiros, é preciso ter em conta que são pessoas com agendas muito sobrecarregadas e que vão ser contactados, mas obviamente deveremos ter, priorizar, definir. Esta é a primeira escolha, se não puder, esta é a segunda e esta é a terceira. De contrário, corremos o risco de ficar sem ninguém, porque estas pessoas, muitas delas, tenho a certeza, que organizam a sua agenda e aceitam compromissos a 6 meses, não é propriamente com um mês de antecedência. Depois, terceira nota é a seguinte... Hoje, o que eu agradecia era que cada grupo parlamentar pudesse, durante a nossa reunião da parte da tarde, falar com os colegas para ver se nós conseguimos, de facto, hoje, enviar para as outras comissões e para o Sr. Presidente da Assembleia um programa que já merecesse a aprovação de todos nós. Porque se ficarmos hoje, ainda alargarmos o prazo para os grupos parlamentares se pronunciarem, o que vai acontecer é que depois, amanhã, não temos condições para reunir a comissão. Ou então terei de marcar uma reunião extraordinária da comissão para aprovar o programa e enviarmos ao Sr. Presidente, à Assembleia e às outras comissões. Vamos tentar fazer um esforço, ver se conseguimos, de facto, chegar a um consenso. Portanto, como eu disse, chamo a atenção para o que nós tínhamos decidido, e que era que a sessão de abertura seria feita pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Acho que há consenso em relação a isso. Muito bem. Depois, que haveria uma intervenção também da minha parte como Presidente da Comissão e que haveria também de outros Presidentes de Comissão, designadamente aqueles que se manifestaram com interesse na abertura ou no encerramento, que foi da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão de Educação. Nós achámos também, e não houve da parte dele manifestação, de desinteresse, que faz todo o sentido a primeira comissão também estar, que tem a ver com questões da liberdade, das liberdades, das garantias, da democracia. E, portanto, vamos ver na abertura ou no encerramento também esses colegas dos... Mas, desculpe, vamos falar, não foi esse o modelo que nós tínhamos definido.
Vi,
mas não é, foi esse o modelo que tínhamos definido. E eu acho que tem de se dar, em relação aos presidentes de comissão, acho que devem fazer uma intervenção na abertura ou no encerramento, porque não podemos agora aqui hierarquizar, julgo eu, em função também das disponibilidades deles e do interesse que tiverem. Depois, em relação... Portanto, estão de acordo com este modelo. Também, em relação ao encerramento, também tínhamos pensado convidar a Ministra da Cultura e convidar o Comissário Europeu. Há consenso em relação a isso ou não há?
Comissário Europeu?
Sim, estava aqui também indicado na abertura ou no encerramento. Porque, enfim, seria o Comissário Europeu, podia ter a dar-nos a visão também de quem conhece todo aquele debate que se tem feito na Europa. Isso agora teremos de definir. Sim, isso pode ser o Comissário que tutela esta área, que é o... Como? Pois, há dois.
Home Affairs, Malmström, que é dizer Malmström, e existe outra comissária, Maria da Arábia, Maria, não sei. Ou seja, a gente quer convidar alguém, tem que saber exatamente. É essa, porque é essa parte do autor sobre a situação.
Não, mas isso depois de se definir, que se achamos que vale a pena contactar o comissário, vemos qual é aquele que é mais indicado e contactá-lo-emos. Não me parece ver grande entusiasmo em relação a esse convite. Sim, Sra. Deputada Diana Freire tem falado.
Obrigada, Sra. Presidente. Tenho algumas dúvidas, sinceramente, no convite ao Comissário Europeu, e principalmente na questão do encerramento. É a Assembleia da República e as comissões da Assembleia da República que promovem efetivamente este debate. Eu acho que o encerramento e as sessões de encerramento deveriam, de alguma forma, também refletir exatamente quem está a convocar e organizar esta conferência. Pronto. Não faremos fincapé na oposição, naturalmente, ao convite ao Comissário Europeu, não é isso. Achamos é que mesmo considerando que há nomes sugeridos que são de fora de Portugal, que provavelmente também estão a acompanhar as próprias questões e a própria legislação e o próprio debate que está a ser feito no âmbito da União Europeia, sinceramente não sei se haveria necessidade desse convite e se não deveria o próprio encerramento e a abertura ficar tanto a cargo da Assembleia, do Governo, no caso da Ministra da Cultura, nada a opor, pronto, e dos Presidentes das Comissões, conforme também já foi aqui estipulado. Pronto, tenho só algumas reservas em relação a isso, mas naturalmente que as opiniões dos outros grupos parlamentares é que também determinarão esta questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estava em aberto, ou na abertura ou no encerramento. Portanto, não estava fechado que fosse num ou no outro. Podemos, por exemplo, pôr dois, se os quatro presidentes de comissão concordarem e estiverem disponíveis para, então podemos pôr dois na abertura e dois no encerramento. E podemos pôr o Comissário Europeu na abertura e podemos pôr a Ministra da Cultura no encerramento. Portanto, isso, digamos que são peças que se podem adequar às disponibilidades também das pessoas e àquilo que seja mais consensual. Quanto ao número de painéis, tínhamos previsto 4, que haveria 4 painéis. 4? 3, por acaso. 3 painéis. Um, obviamente, tem de ser com os representantes dos grupos parlamentares. E dois outros painéis. A minha sugestão era que os painéis fossem moderados com pessoas que convidássemos, concretamente jornalistas que também têm estado, que têm pronunciado sobre isto, que também têm estado, também têm trabalhado esta área. E portanto podemos depois ver que jornalistas, há aqui já duas sugestões do Bloco, há também uma sugestão de jornalista feita pelo PCP, eu também tenho algumas sugestões a fazer em relação a possíveis moderadores. Ah, era para oradores. Pronto, peço desculpa, pensava que podia ser para... De parte do Bloco de Esquerda também é para oradores, não para moderadores. Porque, quer dizer, os moderadores também têm palavra e também, não é? E tem pessoas que também estejam dentro do assunto. Ao contrário, não é só fazer aquele papel de... Não é?
Sim, mas a nossa ideia não era ser em oradores.
Depois, em relação às... houve de par, logo na reunião da conferência de presidentes de comissão, e já não me recordo se foi referido por mim ou se foi pelo Sr. Presidente da Assembleia da República ou se foi por algum dos outros colegas, mas também daí resultou que se deveria convidar, que havia interesse em convidar a IERC e a CNE, a Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, acho que faz todo o sentido que haja uma representação da CNE e da Comissão Nacional de Eleições.
Para
oradores, ou seja, porque assistir à conferência nós vamos mandar para tudo quanto é órgão de comunicação social, vamos para os mais diversos. Agora, tendo em conta o papel e tendo em conta, inclusivamente, que da parte da IER, como estão recordados, vai ser apresentado um estudo que foi pedido pelo próprio Presidente da Assembleia da República, que vai ser entregue até a final deste mês, portanto, princípio de abril, obviamente faz todo o sentido convidar a IERC para ser oradora. E em relação à Comissão Nacional de Nomeações, também acho que faz todo o sentido, até porque nós este ano vamos ter 3 campanhas eleitorais e um dos pontos que tem sido muito focado a nível internacional é precisamente o papel dos média e das redes sociais nas campanhas eleitorais. Portanto, a contaminação que daí resulta e a desinformação, etc. Designadamente, por exemplo, no Conselho da Europa, na última sessão do Conselho da Europa, houve um debate sobre 2 relatórios que era precisamente a importância da desinformação e da propaganda nas redes sociais, nas campanhas eleitorais e o quanto isso também poderia ser prejudicial à democracia. Portanto, era a tónica, era colocada na questão das campanhas eleitorais e também no quanto isso poderia ser prejudicial ao funcionamento da democracia. E também se tem falado muito da questão dos próprios algoritmos, não é? Que condicionam as escolhas das pessoas nós temos tido notícias, por exemplo, acho que foi no Diário de Notícias que fizeram um trabalho bastante exaustivo, se não foi no Diário de Notícias foi no outro, já não me recordo, em que mostravam o quanto as redes sociais, por exemplo, influenciaram a eleição do Bolsonaro. Portanto, há de facto uma grande preocupação a nível europeu, não, só, não apenas na União Europeia, mas também no Conselho da Europa e a nível internacional, digamos que é um debate que está muito, muito presente na agenda política. Queria... Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Vaz.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como nós vamos tentar fechar isto durante o dia de hoje, e parece-me bem, não é? Eu queria dizer qualquer coisa a propósito da indicação de jornalistas, ou seja, é um exercício no qual eu não gostaria de entrar indicar jornalistas individualmente. Ou seja, podemos fazê-lo também, não é? Mas acho que temos de ser prudentes quanto a isso. Não tenho dúvidas se tivermos por exemplo, o Diário de Notícias passou do papel para o digital exclusivamente. Faz sentido convidar alguém do Diário de Notícias para falar disto? Seria uma coisa. Coisa diferente é dizer, gostaríamos que viesse o jornalista tal do Diário de Notícias, ou o jornalista tal, não sei o quê. E, portanto, era só essa nota que eu gostava de dizer, se, porque o Bloco de Esquerda indicou 2 jornalistas, não, tudo bem. Se for este exercício de cada um de nós indicar também 2 ou 3 jornalistas, pode não ser um exercício mais interessante. Digo eu, mas também o podemos fazer.
Muito obrigada. Em relação às designações dos painéis, e vamos fazer 3 painéis ou temos condições para fazer 4 painéis? É todo dia, sim, é todo dia. Eu permitia-me também lançar para o seguinte, eu acho que nós que devíamos um painel a esta sugestão do PS, desafios do jornalismo na era digital, parece-me bem. Depois, desafios em Portugal. Estava eu a dizer que... Sim.
Os primeiros, se calhar, são um pouco iguais. Talvez
Pois, mas eu era precisamente, eu ia propor uma alteração. Eu ia lançar para a discussão alterações a estas designações, a estes títulos de, para os painéis. O primeiro painel, acho que é um painel genérico, de abertura, portanto, de uma grande reflexão, julgo eu, desafios do jornalismo na era digital, é genérico, tudo bem. Depois, no segundo painel, eu propunha era que fosse a questão da democracia, desinformação, uma ameaça à democracia, qualquer coisa desse género. Portanto, já mais ligado para as questões das garantias, da liberdade, da qualidade da democracia, que também era uma tónica que tem sido muito assertiva nos relatórios que têm sido feitos a nível europeu. Não, estamos a ver os títulos primeiro, depois em função dos títulos também vemos a distribuição dos participantes e ver o número de participantes, portanto vamos primeiro ver os títulos porque senão não sabemos, não é? Se são adequados ou não são adequados. E depois o outro, eu acho que, sinceramente, acho que estarmos a falar do futuro dos média, eu acho que é importante, mas neste momento interessa-nos muito mais o presente. O que é que nós podemos fazer? E o título que eu propunha era que fosse... média e redes sociais em tempo de campanha eleitoral, portanto, agora, quer dizer, a ideia é esta, não pensei, talvez um título mais curto, mas era, no inglês é tudo muito mais sintético, não é? Mas era a ideia de os média e as redes sociais nas campanhas eleitorais. Como? Pois, ou na atualidade, mas era...
Porque há o problema das campanhas eleitorais, mas há muitos outros problemas além das campanhas.
Sim. Mas era para que também se falasse especificamente disso, da influência que isso...
Sim, mas a composição do painel, isso pode ser tido em conta. Ou seja, não sei se colocando como uma pergunta ou como aqui esta proposta, ou se vai lá, se eleitorais, se...
Sim, sim. Pois, exato, era aqui que neste que eu sugeria que se convidasse o representante da CNE e também, era aqui que também deveria entrar do Sindicato de Jornalistas. Portanto, o que é que há? E depois é o outro painel, seria o painel com os representantes dos grupos parlamentares. Estão de acordo com isso, portanto, independentemente agora de a formulação ser um bocadinho melhorada?
Sr. Presidente, dá-me licença. Eu não tenho nada contra o título Desinformação, Ameaça à Democracia, embora me parecesse que os títulos não deviam ser conclusivos, quer dizer, é um princípio geral que existe. Eu acho que, de facto, a desinformação é uma ameaça à democracia, mas não me parece que mas há a questão das ameaças e, portanto... Essa ideia de ameaças parece-me que deve ficar e ver se há qual é o...
Pode-se pôr uma interrogação.
Pois, ou interrogação. Tudo bem. Depois, a ideia do que é que se está a fazer, quer dizer, os desafios da regulação e experiências que existam, enfim, também não sei qual é o título, mas à volta disto, quer dizer, como é que se, os desafios da regulação no sentido de como é que podemos lidar com isto, não é? Portanto, uma coisa é as ameaças, identificá-las, perceber os efeitos... A outra, da ideia de regulação, seria como lidar com isto. Parece-me que era um...
Mas isso é o primeiro. Desafios do jornalismo na era digital.
Sim. Acho que é genérico também.
Sim, ou seja, mas é precisamente para se fazer uma contextualização e percebermos, ver um diagnóstico e certamente que serão adiantadas algumas sugestões, digo eu, não sei.
Só para terminar, eu acho que os títulos serem um bocadinho abertos podem nos dar essa vantagem de que, quer dizer, depois em função dos convites que fazemos, obviamente que estamos a orientar um pouco também os debates num outro sentido.
Desculpe lá, isto foi distribuído para nós? Não, podia ter sido... Porque nós também recebemos da Associação Portuguesa de Imprensa uma sugestão de títulos e de temas a debater e de preocupações. Que eles tiveram conhecimento. Pois eles, por exemplo, aqui falam é do... da autorregulação e corregulação.
Isso tem a ver com aquilo que pode ou não vir a ser feito no futuro. Isto é um fenómeno relativamente recente, está toda a gente a tentar perceber se vai quebrar as grandes plataformas, se vai regular, se vai conseguir mediar. Portanto, é sempre perspectivo, não é? É ideia, nada disso se fez ainda.
Pois.
Essa ideia de as possibilidades existentes.
Só na França e na Alemanha. Só França e Alemanha. Na Bélgica não há.
Há outros países.
Ah, eu tenho muito medo. Não, estamos a falar, nós agora até estamos a falar de tudo, voltámos outra vez a falar de tudo, estamos a falar de tudo.
Os títulos aqui ficaram meramente indicativos, porque nós, pronto, não era, quer dizer, era discutido, não nos parece sequer que tivesse muito a lógica, por isso é que eu estava a tentar perceber qual tinha sido o desenho. O desenho era perceber os trabalhos que já existiam sobre a matéria, isto é, sobre o fenómeno, o que é que se tinha percebido de forma muito aprofundada, o que é que já se tinha trabalhado, o que é que já se sabia. No segundo, é qual é a realidade portuguesa, quer em relação à desinformação, quer em relação à forma como os meios estão a sustentar e a acomodar este processo de desinformação. E depois, no terceiro, era a perspectiva, não é? Futura. O que é que cada um está a fazer? Por isso é que havia aqui a questão também do Google e do Facebook, mas é sempre uma ideia de futuro, de facto, não é? Porque no futuro envolve estas coisas todas. Envolve a NET, envolve... É um regulador também, envolve a Google porque tem de fazer a regulação e acomodar a legislação que na Europa também já está a acontecer e o que é que vai fazer a seguir. Estava a tentar acrescentar isso porque começo a perder, não tenho nome já, fiz só os títulos, perdido.
Mas quer dizer, o que eu acho que se termos assim, o futuro dos média é tão, tão vasto. Que a certa altura vêm cá discutir, também entram aqui as questões do financiamento e de bem, quer dizer, eu acho que era desejável que restringíssemos às nossas preocupações, porque depois os próprios oradores falarão também das suas preocupações.
E a questão da desinformação, não é?
E portanto, o que é, ou seja, é a desinformação, é a democracia, digamos assim, quais são as palavras-chave? É desinformação, democracia, era digital, redes sociais, informação, a informação, portanto, a tradicional, digamos assim, os média tradicionais, porque depois também haverá quem, por exemplo, se nós virmos aqui isto que foi enviado pela Associação Portuguesa de Imprensa, eles falam de todas as suas preocupações. Portanto, cada um, julgo eu, vai canalizar para aquilo que...
Por isso é que é importante ter uma pessoa, não é? Nos painéis que responda a dado momento tudo o que se cruze com isso.
Por exemplo, a sustentabilidade das empresas de média e da atividade jornalística, como alternativa eficaz na luta pela literacia democrática em ambiente digital e em suporte analógico, não sei o quê. Portanto, aqui, N coisas... Sim.
A definição, se calhar, dos títulos também depois nos permite encaixar
as pessoas com os oradores.
Eu acho que o primeiro painel, à partida, poderia, neste âmbito dos desafios do jornalismo na era digital, em que caberia efetivamente aqui um conjunto de preocupações que possam existir ou até de soluções que possam existir também para a profissão e para esta realidade. Esta questão da desinformação e da democracia, percebendo o que diz o Sr. Deputado José Carlos Barros, é um facto que a desinformação comporta riscos para a democracia. Se calhar nós poderíamos era colocar este título, desinformação e riscos para a democracia. Ou seja, não é a palavra ameaça, mas há riscos que decorrem para a democracia da existência, objetivamente, de manipulação de factos e de desinformação que é disseminada de forma... Então, se é o como é hoje. E aqui também caberia um conjunto, porque penso que se deixarmos também títulos amplos o suficiente, podemos colocar aqui perspectivas e abordagens de várias questões diferentes. E nesta questão dos média, da comunicação social, porque é disso que estamos a falar quando falamos dos média, né? E das redes sociais, acho que poderíamos ter um painel que dissesse o papel da comunicação social e das redes sociais na atualidade, ou dos média, isso é uma questão de utilização mais frequente de conceitos, porque no fundo também é isto que estamos aqui a discutir quando é preciso fazer uma distinção entre aquilo que são as redes sociais e o papel que têm na sociedade e aquilo que é a comunicação social ou os média e o papel que também têm na sociedade, nomeadamente na questão da informação e da garantia de uma informação rigorosa. E acho que isto permitia que se colocasse a questão das eleições, permitia que viesse também reflexões que permitissem abarcar estas duas realidades. A realidade da comunicação social, por um lado, dos média, e a realidade das redes sociais, que está aí, que naturalmente é imparável, digamos assim. Das redes sociais e, já agora, de outras aplicações digitais. Porque nós também estamos a fazer...
Plataformas.
Plataformas, sim. Eu acho que temos que colocar redes sociais e plataformas digitais, porque também isso são todas as formas de divulgação e disseminação de algumas coisas. Não sei, é uma sugestão.
Eu acho que agora, ao ver este desenvolvimento, que fazia mais sentido este o título, tendo em conta o título, que deveria ser o segundo painel, os média, redes sociais e plataformas digitais, o papel dos média, redes sociais e plataformas digitais, ou qualquer coisa desse género, porque depois é que daí, do seu papel e de como eles funcionam, é que nós podemos concluir que resulta prejuízo para a qualidade da democracia.
Redes sociais digitais.
Como?
Redes sociais digitais. Que são plataformas digitais.
Sim. Sim, mas há outras plataformas que não entram no conceito de rede social, julgo eu. Eu
não sou...
Sim, mas não há outras plataformas sem ser... Que não sejam... Eu não sou especialista, portanto, não sei. Tenho ouvido falar, mesmo a nível nos debates, falam de redes sociais e falam também de plataformas.
As redes sociais são as aplicações que nós conhecemos. Mas as outras plataformas, estamos a falar de plataformas.
Há outras, há mais plataformas. Não se esgotam naquele conceito de redes sociais.
Estava a pensar no título, qual era o título de ano que estava a usar para me propor? O papel dos
mas também podemos.
Presidente, quer dizer, eu acho que esta dificuldade que estamos a ter é quase natural, ou seja, a gente não. Temos aqui uma realidade tão complexa que às tantas não saímos daqui. Não saímos daqui, quer dizer, de facto é difícil, coloca-nos alguns problemas. Eu insisto no que estava a dizer há pouco, que é: se nós tivermos um nome da conferência que identifica claramente o objeto, o que é que nos preocupa? A informação e a desinformação na era digital. Se tivéssemos títulos um pouco abertos, que é quais são os desafios, ameaças, perspectivas, quer dizer, a maneira como depois nós escolheríamos, é claro que quando estamos a escolher para plataformas como o Google ou o Facebook, quer dizer, sabemos que vão levar isto num determinado sentido, quando escolhemos jornalistas ou jornais, sabemos que vai haver uma reflexão sobre o que é que preocupa os jornalistas. Talvez pudesse ser uma maneira de resolver isto. O que nos preocupa relativamente a isto. Quais são os desafios? Quais são as ameaças? Quais são as perspectivas? Enfim, era uma das possibilidades.
Neste dossiê que se foi para aqui organizando e que tem havido de debates, e de quer cá, quer lá fora, um é o impacto da desinformação online nas campanhas eleitorais. Riscos para a democracia e ferramentas para os combater. Há foi em Bruxelas um debate. Por exemplo, no Centro Cultural de Belém vai haver no início, precisamente, de abril, que é o futuro do jornalismo, é o tema chapéu, não é? E depois tem Cultura e Jornalismo, Irmãos Desavindos, interrogado. O jornalismo é um negócio, a independência é um mito, é outro painel. Outro, o Estado e o jornalismo, tutela, necessidade ou tentação. E depois, fake news versus democracia, populismo versus jornalismo. E outro, a angústia do jornalismo, dar aquilo que as pessoas querem ou aquilo que os jornalistas julgam que elas precisam. E por último, tecnologia e redações. Haverá jornalismo no século XXII?
Também porque
vocês
chapéus limitavam isso.
Pois.
E eles aí, no certo sentido, estão a afunilar.
Mas isto é muito virado para para o jornalismo, para o jornalismo e para os jornalistas, não é?
São temas que os preocupam, não é?
Exato. Não, nós também, naquele título da democracia, podemos pôr desinformação versus democracia, por exemplo, ou desinformação e democracia. Já percebemos. Que é para ir para ali, ainda bem que é para ali, como é para aqui. Desejamos-lhe as suas melhoras e que nenhum de nós apanhe os seus vírus. Queremos. Vamos aos nomes, portanto, mas acho que esta é a ideia, independentemente agora de acertarmos nisso. Portanto, um será sobre desinformação e democracia e outro sobre os média, redes sociais, a questão das plataformas digitais, qual o papel. Portanto, vamos até ao final de hoje, do dia de hoje, se alguém tiver alguma ideia, boa ideia, que faça chegar dentro disto. Portanto, mas assentamos nisto para agora podermos chegar aos oradores. Em relação aos desafios do jornalismo na era digital, a proposta do PS é a Reuters Institute, depois... eu acho que tem-se aqui... Ele tem alguma coisa já publicada nesta área? Ou tem coisas escritas? Quer dizer, jornalistas que sejam pessoas capazes, competentes, etc. Isso há muitos. Agora, convém que seja alguém que tenha já obra conhecida.
Os nossos jornalistas, a Diana Andringa foi uma das responsáveis, não só na RTP, por as questões do controle sobre as notícias, e fez um documentário há uns anos atrás chamado Arrastão, que é justamente um documentário que desmonta um conjunto de notícias que tinham saído na altura sobre uns confrontos, acho eu, numa
sim, Carcavelos ou coisa do tempo.
O Paulo Pena tem escrito muita coisa sobre a questão fake news.
Sim, Paulo Pena, tem lido. Paulo Pena é, de facto, um dos jornalistas que mais se tem, pelo menos, que mais tem escrito sobre o assunto que eu tenha visto. Não admito que haja outros, mas Paulo Pena, sim. Aliás, naquele... que houve vários deputados que estiveram, de vários grupos parlamentares, promovido pela Lusa. Ele foi um dos oradores e fez uma intervenção muito interessante. Portanto, acho que sim, que o Paulo Pena se deve pôr num qualquer painel. Vamos ver...
Este ficou com o título Desafios do Jornalismo na Era Digital?
Sim, ficou. Senhor deputado, a Teresa Caia tem a palavra.
Queria apresentar a sugestão do CDS, sim. Um jornalista.
Sim, já, sim, faz favor dizer.
O jornalista João Miguel Tavares.
Tem escrito sobre, tem publicado coisas sobre a desinformação, sim. Sobre a desinformação.
Na conferência.
Pois não tenho lido, mas admito que outros conheçam.
Sr. Presidente, mas penso que tem que haver aqui alguma abrangência, não é? Se,
sim, mas tinha...
Se aceitamos uma pessoa, enfim, que como Fernando Correia, que em 2017 diz que, enfim, o que disse sobre a imprensa...
Quem? Quem é que disse?
Tenho todo o gosto em vos fazer enviar a maneira de imprimir.
Está a falar de quem, desculpa?
Fernando Correia. Isto para dizer que eu penso que, enfim, tem que haver aqui um... Tem que haver um espectro...
Isto, por exemplo, começa assim uma intervenção. Entre a minha e a imprensa estabeleceu-se uma relação natural. Eu não tenho nada contra isto, nem...
Não, agora não podem haver contra... pessoas que não achem que entre Lenin e a imprensa se estabeleceu uma...
Estava a dizer há pouco que esta indicação de nomes pode vir a dar este problema e temos que procurar aqui alguns. Pode não ser o exercício mais interessante, mas...
Deputada
Fernanda. Parece não haver a
reserva. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Parte da mesa relativamente a alguns nomes e as reticências da Sra. Presidente pareceram que, enfim, quando o jornalista João Miguel Tavares tem escrito abundantemente sobre esta matéria e ainda na semana passada esteve numa conferência precisamente sobre esta.
Pois, mas não, pronto, ignorância minha. Sra. Deputada Diana Freire, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria desde já de dizer duas coisas. Ou a Comissão assume, e assumem todos os grupos parlamentares, cada grupo parlamentar dá a indicação de oradores que entender dar, e isso é assumido, e da mesma forma que o CDS, curiosamente, não sabia que João Miguel Tavares era jornalista, fica a saber agora, pensei que era só humorista, mas só... ainda bem que fiquei a saber,
um jornal público.
Leio, sim senhor, mas no público também escrevem muitas pessoas com opiniões que não têm que ser jornalistas. Mas ainda bem que assim
não vale
foi, não
pena,
é preciso,
não vale pena, não.
Mas posso continuar? Eu não preciso, não, eu vou continuar. Senhora Presidente, ou nós assumimos que, efetivamente, cada grupo parlamentar indica aos oradores que entender, ou se há quem esteja incomodado com os oradores que o grupo parlamentar do PCP indicou, que o diga, que o assuma também, mas a partir desse momento, então, que não se diga que isto é uma organização da Comissão, porque o grupo parlamentar do PCP retira-se naturalmente da organização desta conferência.
Sr. Presidente, só para dizer, como fiz aquela intervenção, que é, a mim não me incomoda absolutamente nada nenhum nome de nenhum jornalista indicado por nenhum grupo parlamentar. Tinha proposto que fugíssemos um pouco a esse exercício por achar que poderia ser mais interessante para os bons resultados da conferência. Mas aceito perfeitamente este princípio de que cada grupo parlamentar indicará um nome ou dois de jornalistas sem quaisquer comentários sobre o assunto.
Eu peço um esforço, porque, inclusivamente, esta conferência não é uma conferência só nossa. Nós temos de fazer uma proposta também ao Sr. Presidente da Assembleia e aos outros presidentes das outras comissões que também se vão, ou que se queiram participar. E, portanto, acho que devíamos fazer um esforço para indicarmos nomes que as pessoas reconheçam como tendo alguma autoridade em relação às matérias que estão em debate. Ou seja, que são pessoas, independentemente de serem mais ideologicamente mais à esquerda ou mais à direita, ou, acho que devemos fazer um esforço para que seja, eu, por exemplo, não faço ideia qual é... Foi indicado pelo Bloco de Esquerda o Paulo Pena e a Diana Andringa. Não, quer dizer, são pessoas que, de facto, conheço e como sendo pessoas que têm analisado, que têm pronunciado, que têm escrito, que têm pensamento sobre o assunto. O Paulo Pena, como referi, ainda na última conferência, na tal conferência da Lusa, fez uma intervenção muito interessante e tem escrito no Diário de Notícias alguns textos sobre isto. Agora, acho que de facto não vamos aqui, pois se um grupo parlamentar indica um jornalista, também quero indicar um jornalista, acho que devíamos fazer um esforço para que fosse bastante consensual. E também gostaria de saber, na proposta que vem do PS, tinham os painéis serem presididos por presidentes de comissão. Eu duvido que os presidentes de comissão estejam disponíveis para esse papel. Duvido que eles estejam dispostos a isso. Porque, quer dizer, então temos um presidente, depois temos um moderador. como é, quer dizer, acho que os presidentes de comissão que deveriam estar no, na abertura e no encerramento, também não são tantos como isso, no máximo serão quatro.
Sr. Presidente, vamos lá ver, a nossa ideia era, o que nós quisemos foi, de alguma forma, salvaguardar algumas personalidades que nós sabemos que têm vindo até a nível europeu a fazer o debate sobre o tema. E tentamos, perante a proposta que nos tinha sido concedida, de colocar, digamos assim, os presidentes das comissões nos diferentes espaços, garantindo que, porque esse também foi, convenhamos, o nosso intuito, foi, sendo este uma questão nova, da qual ainda sabemos pouco, e em Portugal, de facto, há muito pouca gente a trabalhar, a ideia era também aprendermos um bocadinho com aquilo que já tem vindo a ser feito. E eu, de facto, há bocadinho não fiz esse, mas também já agora gostaria de o fazer, já que estamos a debater o primeiro painel, em relação aos desafios do jornalismo na era digital. Aqui, claramente, a relação do Reuters Institute, que tem literalmente a ver com os jornalistas, e eles fazem um relatório anual que aborda todas estas questões de forma muito aprofundada, porque têm um conhecimento, digamos assim, aprofundado de todos os meios de comunicação em quase todo o mundo inteiro. E, portanto, eles têm um know-how que, pronto, e é visto do lado do jornalismo, não é? Não pelas redes, mas pelos jornalistas. Este Luís Aguiar Wittes trabalha no Science Hub, coisa, e tem um documento, que é quase um livro muito interessante, chamado The Digital Transformation of News Media and the Rise of Disinformation and Fake News. Portanto, é uma pessoa, de facto, bastante que trabalha nisto e também que reconhece a questão europeia. A Madeleine de Cockburning, que era uma questão importante, não vamos perder-nos. A Madeleine de Cockburning, nós, é assim, tanto pode estar neste painel como pode estar noutro, pode não vir. A questão é, aquela é a pessoa que congregou todas as vontades relativamente ao grupo de alto nível da desinformação. Portanto, que originou uma série de informação, de contactos e depois de documentos, não é? Relativamente à questão da desinformação. Tanto pode estar neste painel como pode estar noutro. Quer dizer, nós atiramos aqui, tentamos salvaguardar algumas destas personalidades. Ah, e isto, também queria dizer que a keynote speaker, o Damian Collins, não sei se estão ao corrente, mas ele foi, de facto, a pessoa que agregou e que fez os documentos, os vários relatórios, inclusivamente o fechou agora também, em janeiro já de 2019, relativamente à questão do Brexit. E é um trabalho alucinante de uma comissão de cultura, portanto, seria a 12ª Comissão de Cultura da Casa dos Comuns, e é um trabalho alucinante de como se pode trabalhar num Parlamento, daquilo que se deve fazer num Parlamento, um trabalho seríssimo, seríssimo. E, portanto, eu não me lembro, não conheço mais nenhum outro, mesmo o dos Estados Unidos não está a funcionar da mesma maneira, são um bocadinho mais caóticos. No Reino Unido, o Parlamento Inglês, a Casa dos Comuns, fez um trabalho, epá, eu não sei, aquilo está lá tudo, não é? Está tudo no site, estão as entrevistas todas no site, estão as audições, estão os documentos, e é um trabalho, pronto, que eu acho que é exemplar para qualquer outro Parlamento que venha a ter problemas em relação a esta matéria. Este é um exemplo de como se deve fazer as coisas. E, portanto, a ideia dele ser o keynote speaker era literalmente para que ele nos explicasse, digamos assim, não só o processo, mas os resultados, porque ele é nosso congénero. Não é? E, portanto, foi nesse sentido. Agora, os lugares onde eles estão, pronto, nós temos, eu sinceramente, além do CNE, que já foi falado aqui, que nós não tínhamos e que eu acho importantíssimo, e da questão da cibersegurança, não é? Que também já foi falada, todos os restantes nós não vamos à partida acrescentar mais nomes, porque eles já estão aqui incluídos, quer o Sindicato de Jornalistas, quer a Obercom, quer a ERC, quer dizer, pronto, já estão. Se estão neste painel ou no outro, acho que isso é perfeitamente ajustável. Agora, nós não temos mais nomes de facto para dar, portanto queria deixar, porque eu não sei se nós vamos conseguir acabar isto hoje. Mas pronto, a ideia era essa, era tentar ganhar alguma, até alguma solidez no nosso conhecimento, e esse foi o princípio, porque acho que com alguma humildade reconheceremos que não temos trabalho nesta área e, portanto, temos algumas coisas a aprender, e essa foi a intenção. Os nomes e como é que eles estão articulados, bem, isso aí deixamos de facto ao cuidado de todos, não é? Isto era para ser debatido, era para... E obviamente percebo as preocupações do doutor, do seu deputado Barros, mas quer dizer, eu penso que cada grupo parlamentar decidirá os nomes. Pronto. dar um tempo.
Ora bem, então vamos isso. Tentar, porque está na hora de começarmos.
É? Obrigada.
Não, estamos...
Tinha que se falar, não é?
Senhores deputados, senhoras deputadas, temos, está na hora de, já passa da hora de começarmos a reunião da Comissão e, portanto, gostaria de, pelo menos, termos aqui já algum consenso em relação a alguma coisa. Portanto, primeiro painel, desafios do jornalismo na era digital. Podemos escolher 3, no máximo 4 oradores para cada painel. Eu acho que neste painel é que cabia o Sindicato dos Jornalistas, porque se é os desafios do jornalismo na era digital, faz todo sentido que esteja o Sindicato dos Jornalistas neste painel. Se a deputada Carla Sousa está a ouvir o que eu estou a dizer?
Desculpe. Não estava.
Pois, convém que ouçam, porque senão assim não avançamos. Estava eu a dizer que no primeiro painel, que é desafios do jornalismo na era digital, acho que faz sentido ter aqui o representante dos jornalistas, e pensei, o Sindicato dos Jornalistas, ou então outra entidade que represente o jornalismo, os jornalistas, porque Sim. Se é os desafios do jornalismo na era digital, tem de ser, acho eu. Depois, falou dessa estudiosa, da Madeleine de Cockburning. Acho que sim, por aquilo que disse, faz todo sentido. Não sei se ela terá disponibilidade, mas acho que é um nome que, sim, que se pode incluir neste painel. Depois, deveríamos... Desculpem, se não se com um ruído de fundo não conseguimos avançar. Acho que faz sentido ter alguém a nível nacional que se tenha pensamento também sobre este assunto do que é que eu não sei se esta Anne Metler se o que é que não conheço esta
mas no... quem, desculpe?
Anna Metler.
Isto aqui tem mais a ver com a questão da desinformação e ciberataques, portanto entraria mais num painel com a questão da cibersegurança. É da política estratégica comunitária, não é?
E que tal pormos aqui o Paulo Pena? Paulo Pena. O que é que acham aqui neste primeiro painel? Sim. Eu acho que a Associação Portuguesa de Imprensa, até porque há outras associações, vão participar no debate. Mas também pode ser.
Se tiver... Uma questão que eu queria colocar à senhora Presidente e a todos os nomes são supostos ser por um consenso entre todos, no sentido de viverem sempre os mesmos nomes apresentados por toda a gente, ou cada grupo parlamentar tem o direito de apresentar um nome?
Estamos na Casa da Liberdade e da Democracia, toda a gente é livre de fazer o que bem entender. Agora, o que eu fiz um apelo é que isto não é uma... Senhoras deputadas e senhores deputados, isto não é uma iniciativa exclusivamente desta Comissão. É uma iniciativa que é patrocinada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que envolve outras comissões. E, portanto, nós temos de chegar aqui a um consenso entre nós para apresentarmos um programa... e nomes indicativos para ser apresentados aos membros das outras comissões, portanto aos presidentes das outras comissões e ao Sr. Presidente da Assembleia. Sendo certo que não podemos demorar muito tempo com isto, porque tem, da nossa parte, da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, tem de ficar fechado hoje, para depois enviar-os. Portanto, eu faço um apelo a que haja um consenso e que não seja que tenhamos cada grupo parlamentar ter de indicar para se sentir representado. Não, discutirmos os nomes que cada um vai sugerindo, vermos os prós e os contra e havendo consenso. Ou seja, acho que há tantas possibilidades de escolha de gente capaz, competente, que tenha pensamento nesta matéria, que tem provas dadas, que não há necessidade de estarmos, penso eu, a irmos buscar nomes que levantem dúvidas quanto àquilo que ao trabalho que têm realizado, às ideias que têm exprimido em diferentes momentos sobre este assunto. Senhor deputado da Carla Sousa, desliga o microfone, se faz favor. Senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não sei, muito sinceramente, até considerando os últimos minutos, se há condições neste momento, até considerando que já estamos em hora da reunião da própria comissão, de fechar de alguma forma o conjunto do programa, como nos tínhamos proposto na reunião de mesa e de coordenadores. Há nomes que são propostos pelos grupos parlamentares, nomes ou representantes de entidades, no caso do que está aqui da Google, do Facebook e outros, que não há nomes, mas há representantes de entidades que estão propostos pelos vários grupos parlamentares. O PSD penso que também tinha apresentado propostas de nomes, o CDS também já o fez, o PCP também já o fez. Eu sugeria, de alguma forma, que pudesse ser feito um rascunho da distribuição deste conjunto de propostas que existem, se assim for possível, pelos próprios serviços, considerando os painéis que existem e considerando as propostas de nomes ou de entidades que estão em cima da mesa. E que, tendo isto naturalmente que ficar fechado com a maior brevidade possível, que sendo este trabalho feito pelos serviços, diria eu que até amanhã, ao final da tarde, por e-mail, nós pudéssemos tratar de dar acordo, ou não, mas eu vou partir do pressuposto que trataremos de dar acordo, porque também tem sido esse o funcionamento desta comissão, em que no final do dia de amanhã, até ao final do dia de amanhã, nós por e-mail pudéssemos dar acordo à composição dos painéis e à forma como se organizam, ou como se distribuem, no fundo, o conjunto das propostas que foram feitas. Eu gostaria de reiterar o seguinte: quando esta Assembleia organiza conferências ou comissões e são pedidas propostas aos grupos parlamentares, os grupos parlamentares que têm perspectivas e opiniões sobre as matérias indicam aqueles que entendem que devem também pronunciar-se e dar opiniões e trazer reflexão a cada uma das matérias. E tem sido prática nesta Casa aceitar o conjunto das propostas na sua generalidade, independentemente do acordo político ou do acordo ideológico que se possa ter com as ideias que são defendidas. Por isso, eu penso que nós podemos considerar o conjunto de nomes que foram enviados por e-mail e mesmo aqueles que foram sugeridos na reunião, na reunião de mesa e de coordenadores, e aceitando estes, pedir aos serviços que efetivamente tentassem fazer essa distribuição, sem prejuízo de um ou outro ajuste que possa ser sugerido pelos grupos parlamentares, mas acho que era importante concluirmos essa parte para, até ao final do dia de amanhã, nós conseguirmos efetivamente fechar isto e tratar disto de um ponto de vista também da logística da Assembleia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer, apenas concordo com o que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Diana Ferreira e dizer que o CDS apresentará até ao final do dia de hoje dois nomes internacionais para serem tidos em conta pela Sra. Presidente e pelos serviços. Concordando com esta metodologia de delegar, de certa forma, a distribuição dos nomes que foram apresentados pelo programa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu só chamo a atenção para o seguinte. Nós tínhamos dado o prazo do dia 7 de março para a indicação de nomes. Há pouco, quando começámos a reunião de mesa e coordenadores, eu disse que aceitaria nomes que fossem indicados durante a reunião de mesa e coordenadores. Inclusivamente, até foi dada a palavra também representante, na ausência de deputados aqui do CDS, foi pedido nome. Nós corremos o risco, se não fecharmos rapidamente isto, de não haver conferência. Porque se não, a menos que, ou então será uma conferência com segundas ou terceiras escolhas. Portanto, eu, tendo em conta aquilo que foi sugerido pela senhora deputada Diana Ferreira, não acho que tenhamos condições para ser o dia da manhã. Ou seja, hoje, como espero que a reunião não seja uma reunião, a reunião que vamos começar, que seja uma reunião muito longa, que ainda haja tempo para aqui com os serviços poder fazer, alinhavar uma proposta para ser enviada aos diferentes grupos parlamentares para depois dizer, mas quer dizer, terá de ser uma proposta para os grupos parlamentares depois dizerem com isto de maneira nenhuma concordo, portanto já não é para indicarem novas sugestões, mas é para dizerem com o que é que não concordam. Para depois então enviar aos meus colegas das outras comissões e para o Sr. Presidente da Assembleia, porque senão corremos o risco de isto ser um processo que chegamos ao fim do mês e ainda andamos aqui à volta dos nomes. Uma reunião.
Considerando o tempo, que pudesse ser dado mais um dia. E tinha essencialmente a ver com isso, porque nós, a partir do momento que recebemos o e-mail, pronunciaremos sobre o mês. Então é uma questão de.
Pronto. Muito bem, portanto, estão de acordo com isto, portanto, vou a seguir à reunião, fazer com os serviços, exatamente, aqui com os serviços, a organizar, e quem estiver disponível, se quiser ficar a colaborar também, os coordenadores também o podem fazer, e será enviado ainda hoje para os diferentes grupos parlamentares, que mais rapidamente, mais tardar amanhã de manhã, nos dão essa a sua concordância ou não, ou discordância, em relação àquilo que for proposto. Posto isto, então, passamos para a reunião.